Alagoa está classificado para as quartas de finais do Campeonato Estadual de Futsal. Já está entre os 8 melhores do estado. E isso veio à base de muita luta, de muita garra, de muito sofrimento no jogo de sábado. Jogo encardido com o Cometa de Rodeio Bonito. E já era esperado. Porque agora, na fase do mata-mata, os times estão nivelados. São de um mesmo padrão. Foi tão difícil que a vitória só aconteceu na prorrogação. Foi de tirar o fôlego. Não foi isso, presidente? Bom dia!
Bom dia, Demar. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação mais uma vez na emissora aí. É jogo tenso, nervoso, né? Do começo ao fim. E não seria diferente, já tinha sido lá em Rodeio Bonito, né?
O Walter saiu pálido do ginásio.
E acho que a gente já esperava que ia ser numa dificuldade tremenda.
Já se imaginava.
Né? Se imaginava. Acho que, como tu falou, tá muito equilibrado, né? Não tem mais tu dizer. Eu acho que os dois que despontam, é claro, vai ser Atlântico e a CBF. Né, são dois times de um investimento muito maior que qualquer outro clube né, no estado, mas os demais já começam a equilibrar um nível que ele é muito parelho. Assim, você não pode dizer mais qual é o favorito. Acredito que essa fase agora tu não tem como dizer passa esse ou passa aquele. Depende muito de muitas coisas durante o jogo.
O Walter sofreu demais nesse jogo.
Bom dia, Demar. Bom dia.
Bom dia
a todos. A gente, além de dirigente, é torcedor.
Acima de tudo, torcedor.
Torcedor.
É que nem o repórter, é repórter, mas torcedor.
Torcedor. Então, a gente sabe que, como o Edeves colocou, e as equipes hoje são muito parelhas, né? E o fato, às vezes, de que um time achar que tem mais força de ganhar, tem mais time, isso... Na hora do jogo, não é bem assim. Futebol é futebol.
Exato.
Então, você vê times mais fracos ganhando de times mais fortes. E esse é o futebol. Então, foi... A partir de agora, como o Edeves disse, não tem favoritos. É jogar tirando a CBF, Carlos Barbosa, talvez o PF. O resto todo aí briga de igual para igual. E nós vamos também brigar dessa maneira. Vamos entrar para ganhar. Sabendo das dificuldades, respeitando os times, é assim que funciona o futebol. São surpresas, às vezes nós temos surpresas no futebol.
Em algum momento chegou a temer pelo pior no sábado, Walter?
O meu ponto de vista, o time começou muito bem.
Começou bem.
Bem, parecia que ia ser tudo muito fácil, né?
Nos 3-1 ali eu fiquei tranquilão, digo, olha...
Mas é a coisa
não
que
vamos
acabei...
sofrer
exato,
muito.
Exato, acabei de falar, né? O time, o jogo é assim, muda, né? Da mesma forma como o Lagoa melhorou muito e a torcida ajudou bastante também. E houve momentos de crescimento do time. Digo que o Lagoa teve uma ou duas falhas mesmo. O restante todo jogou muito bem, jogou de igual para igual. Cometa também teve falhas, então foram momentos. Havia momentos em que o Cometa estava jogando melhor e momentos que o Lagoa estava jogando melhor. E no final ficou muito bem claro o poder da equipe, o poder do grupo de se movimentar positivamente, se unir e vamos jogar. E eles fizeram a parte dele e a gente conseguiu a classificação. Então esse é meu ponto de vista como torcedor, vendo todo aquele movimento positivo que houve no final. E a gente conseguiu a classificação. O importante é isso.
Isso. E Davidson... Na prorrogação, terminou o primeiro tempo, 0-0, eu temi os pênaltis. Sinceramente, eu temi os pênaltis. Por quê? Porque o goleiro do Cometa estava pegando tudo.
Quando você nota quando o goleiro está numa noite, chega a dar um negócio. Tu chuta, às vezes ele se vira de costas, dá na orelha, vamos dizer assim. Né? Então, realmente, né, o Bassani estava numa noite bem inspirada. Mas eu, assim, no final, ali, quando terminou o segundo tempo, que nós fomos pro vestiário, inclusive eu fui pro vestiário, uma coisa que eu não faço muito, mas naquele momento achava que teria de ir, até para dar ajudar no incentivo. E acho que aí tem muito dedo do treinador Picolé. O Picolé foi muito feliz nas colocações dentro do vestiário.
O que que ele falou no vestiário no intervalo da prorrogação?
A questão é...
É importante o aspecto, né? Dos bastidores.
Bastidores. É, a questão é que o Picolé, ele, naquele momento, o que que precisa trazer para o atleta? Eu falo até porque foi. Você tem que trazer confiança a ele. Tu tem que colocar na cabeça que tu pode. Que nós estamos melhor. Que nós merecemos vencer. E ele foi muito bem nas palavras. Ele colocou aquilo que, tipo assim, confirmou que nós ia vencer. Que nós ia vencer na prorrogação, que nós terminamos o segundo tempo e realmente terminamos pressionando o Cometa, que era para nós ter feito um gol antes de ir para a prorrogação.
Exato.
Porque nós estávamos bem na partida, inclusive nós falamos, o goleiro Bastos estava pegando tudo. Então a gente foi para o vestiário muito confiante, isso já foi um ponto muito positivo. E quando o Picolé trouxe isso, nós demos uma conversada e demos uma movimentada, uma chacoalhada e vimos que todo mundo estava com aquela adrenalina lá em cima. Eu saí, foi um que saiu do vestiário e disse, não, nós vamos ganhar, não vai ir para os pênaltis.
Saiu com aquela convicção.
Com a confiança. É claro, vai dizer, hoje é fácil falar, mas não, a gente que está ali dentro, a gente sente. Né? A gente sente, inclusive eu posso dizer isso porque eu tive isso em Uruguaiana aquela vez, que nós deixamos o uruguaianense empatar o jogo, que estava ganhando de 3-0. Nós entramos para o vestiário já com o jogo perdido. Nós não tinha ânimo, nós não tinha vontade, nós mesmo que nós quisesse, na intuição, vencer, nós estava desanimado com a situação, muito diferente dessa.
Pela reação do adversário.
Pela reação do adversário, porque nós dissemos, pô, nós entregamos o jogo que nós ia classificar. E ali, muito pelo contrário, nós entramos pro vestiário sabendo, bah, mas como é que pode? Essa bola não tá entrando, mas nós estamos bem na partida. Ela vai ter que entrar, ela vai entrar. Vamos fazer o golzinho, nós vamos ganhar. Então, eu acho que o grupo saiu de dentro do vestiário com muito, muito pensamento que nós ia ganhar, que nós não ia levar pros pênaltis. Então, essa... confesso que não me passou essa de ir para os pênaltis naquele momento pelo que eu senti do vestiário, né? E tanto é que saiu o gol, né? Porque eu acho que fomos merecedores da busca desse gol. Que nem eu digo, acho que o Cometa vendeu caro, mas nós tivemos mais momentos decisivos. Sim. Na partida. Então eu acho que fomos merecedores da classificação. Então eu acho que o bastidor ali nosso, acho que foi muito, tem muito dedo sim do Picolé ali, essa caída no vestiário, porque ele conseguiu chacoalhar todos nós que estávamos dentro do vestiário e nós entramos ali arrepiados. O cara fala agora, chega a se arrepiar porque a gente lembra das coisas que acontecem no vestiário. Então, isso é um ponto muito positivo, Demario. Acho que vem aí a classificação também muito por o que foi falado, dito naquele momento.
Num momento como esse, numa circunstância como essa, vale muito mais o aspecto emocional do que tático.
Com certeza, Demario. Eu acho que o futsal em si, ele é muito emocional. Ele é muito emocional. Nós falamos lá em Cometa, quando nós fomos jogar, a gente vai, já é de praxe desde 2019, quando chega nas fases decisivas, a gente vai um dia antes, né? A gente vai pro hotel, a gente concentra, justamente pra gente ficar um dia antes com eles, conversando, dialogando, falando sobre o jogo, trabalhando a cabeça do atleta. Porque o emocional, quando tu entra dentro de quadra, acontece muitas coisas, daqui a pouco tu dá um azar, bate num, sai o gol... A torcida visitante te pressiona muito já na chegada, então tu tem que estar preparado para tudo. E acho que o Lagoa se preparou muito. Nós preparamos sim ir para os pênaltis, nós preparamos sim, tivesse prorrogação, como nós preparamos sim para ganhar no jogo. Então a cabeça dos atletas estava focada para todos os aspectos, porque nós já estávamos ciente que o jogo era difícil, né? Então acho que isso foi esse aspecto do emocional, ele é fundamental para qualquer clube, Ademar. E eu acho que o Lagoa vem cada vez mais aprimorando isso, né? A gente conversa muito, a gente tem muito diálogo com os atletas, a gente tem que entender o dia a dia dele, o que está acontecendo. Daqui a pouco o atleta entra para a quadra com um problema particular dentro de casa, por exemplo, vai afetar. Então, se tu consegue ter esse feeling e conversar com ele, tu ajuda muito ali dentro, e até o treinador, tu ajuda a ter uma decisão. Daqui a pouco o Ademar não está no dia hoje porque está com algum problema, cara, não está no dia, infelizmente, vamos ter que tirar, vai ter que jogar menos. Então eu acho que todo esse trabalho que a gente faz nos bastidores, ele é fundamental. E acredito que não é só o Lagoa que faça, mas o Lagoa vem num crescimento muito interessante nesse pensamento de trabalhar muito o parte emocional do atleta.
Não, e a gente percebeu já no início da partida a gana do time, Walter.
Isso. O que acontece emocional todo aí representa depois o coletivo. A união do grupo, a força do grupo. Então a gente percebe que todo esse trabalho que foi desenvolvido aí, quando você fala de jogadores do Lagoa, quando a gente vê os treinos, a gente vê os comentários nas nossas reuniões de direção, há sempre o coletivo em primeiro lugar, certo? Então o grupo é muito unido, muito forte, é um grupo que tem várias virtudes, e isso faz com que haja essa garra que tu falou, essa determinação que houve nesse jogo, certo? E se colocando nessa parte da preparação que o Edevson falou, nós como torcedores e como direção também, aquele minuto de desespero que tu falou ali, que tu disse, será que não vai dar certo, né? Então, há uma repetição de alguns momentos negativos, né, nesses jogos que houve em Lagoa Vermelha, a gente não conseguia ganhar e tudo. Então, isso foi sempre uma pressão muito grande para o jogador, uma cobrança muito grande do torcedor, uma responsabilidade muito grande por parte da direção e por parte da comissão técnica de quebrar isso, quebrar esse ciclo que não estava acontecendo, certo? Então, a gente sentiu muito essa pressão, né? Talvez o torcedor não consiga entender isso, mas nós, como direção e o grupo de jogadores, a gente sentiu muito essa pressão, esse nervosismo, né? De dar essa vitória para a torcida, enfim, foi tentado, batido até o último minuto, várias vezes foram, a maioria dos jogos foi feito tudo, a bola não entrava, não entrava, não entrava, não entrava, o esforço continuou, independente de alguns resultados, a gente conseguiu a vitória, né? No contexto geral, estamos entre os 8. Então, essa preparação que foi feita foi muito importante nesse jogo e tenho certeza que será importante também para o próximo jogo.
Agora, confronto com Horizontina. Já está definido, está delineado.
Isso, é o único confronto que está definido, é Horizontina e Lagoa, ou Lagoa e Horizontina, onde o primeiro jogo é em Lagoa Vermelha, né? A gente já recebeu um ofício da Liga devido ao fato ocorrido em Marau e Espumoso, né, com a briga lá que bateram num delegado da partida, né, que é o chefe da arbitragem, digamos assim. Vai ter um julgamento na quinta-feira. Então
quinta-feira agora.
Isso, então a Liga adiou essa rodada desse final de semana. Provavelmente, se tiver, vai ter esse jogo, né, que não terminou. Acredito eu que se houver um jogo, vai ser em quadra neutra, sem torcedor, terminar os minutos que jogaram, se tiver, né. Eu não sei se vai a ter um acordo, porque pode um clube não aceitar, recorrer a isso e enrolar mais um tempo, né? Então a gente tem mais isso também, porque pode ir do primeiro julgamento não ser um acordo entre as equipes e uma querer algo diferente e ter um novo julgamento. Então pode se acontecer isso também.
Porque com certeza Amaral vai reivindicar jogo em quadra neutra.
Provavelmente.
Se sair o confronto,
acredito que sim. E eu acho que é o mínimo, olhando de fora. A gente não quer dar muita opinião sobre isso, mas houve, né? Houve uma agressão à arbitragem.
Exato.
Né? E queira ou não, o clube é o responsável. Até, claro, fica um parênteses aí, Ademar, na questão de como, às vezes, muda os conceitos da arbitragem. Em 2019, não houve nenhuma agressão com arbitragem, com jogadores e nada. Houve um fato ocorrido na arquibancada e onde o juiz decidiu não ter a partida. Olha só a diferença. Lá, houve uma agressão ao árbitro principal da partida e o próprio árbitro decidiu ter a partida. Marau que se recusou em não jogar. Então, olhe como são diferentes as medidas da própria arbitragem. É uma crítica, sim, acho que a gente...
Dois pesos, duas medidas.
Porque, queira ou não, claro, graças a Deus, a gente conseguiu o resultado em 2019, mas nós poderíamos ter, né?
Verdade.
Perdido um título por uma decisão de um árbitro que, naquele momento, talvez não seria a melhor decisão, porque estava tudo contido os fatos ocorridos, mas é uma colocação. Então a gente fica nessa questão da expectativa do que vai sair desse julgamento, Demar. A princípio, a gente joga em Lagoa Vermelha, sem ser nesse sábado, no próximo, né, contra Horizontina, e depois a gente vai a Horizontina para sair a definição de uma passagem para a semifinal do estadual Série A.
E aquilo que comentávamos nos bastidores, Edeivson, o fato de decidir lá tem um significado relativo. Por quê? O Lagoa ganhando aqui, ganhando em casa, joga toda a responsabilidade, toda a pressão para cima do adversário.
É, isso aí que a gente vinha falando muito da questão do emocional, né, do atleta. Né? Isso
é essa, matemática do
negócio. Essa é bem isso, porque tu... Claro, agora vai cair um peso enorme, uma responsabilidade enorme do Lagoa vencer seu jogo em casa. Se der tudo certo, a gente conseguiria, só a responsabilidade se inverte. né? Como se der um resultado contrário, nossa, a responsabilidade do Lagoa, ela triplica para ir tentar vencer lá. Então, é tudo emocional. Mas é bem isso. Então, eu acho que o fato, ela é muito positiva. O Lagoa fazendo seu dever de casa é muito positivo também. Porque a gente, sim, vai jogar uma responsabilidade para a Horizontina. Até porque tem dois jogos, né? Pode ter dois jogos, porque se tu ganha aqui, tu chega a perder o primeiro, vai para a prorrogação. É mais um jogo. E se tu empatar, é pênalti. Então, e daí chega numa prorrogação, você fica com a responsabilidade. Daí tu ataca, tu bota a goleiro linha, tu não ataca, tu leva pros pênaltis, tu arrisca atacar e tomar o gol. É muito gostoso o futsal por causa disso, porque tu tem que ter umas leituras. Então, por isso que eu digo que eu acho que o emocional do atleta, da comissão técnica, hoje, olha, no mínimo 50% decide partida, sim.
Exatamente. Não. Aqui em Lagoa Vermelha, poderíamos ter um maior número de torcedores presentes? Porque já temos eventos aí que houve a liberação para um público maior,
né? É, a gente vai procurar agora com os órgãos responsáveis aí do município, né? Ter uma conversa e ver se tem essa possibilidade, sim, de aumentar pelo menos uns 10% da capacidade. É, a gente sabe ali que pelo regulamento, acima de 400 pessoas, parece que estão pedindo a carteirinha de vacinação, alguma coisa nesse sentido. Mas, se tiver essa possibilidade, com certeza o Lagoa vai procurar, porque eu acho que nós só temos a ganhar com isso, né? Então, a gente vai procurar aí o poder público, aí, os órgãos responsáveis, para ver se tem essa autorização de a gente poder aumentar um pouco o número de torcedores. É uma ideia, é um objetivo do clube também, e agora temos, quer ou não, ganhamos mais uma semaninha aí para poder trabalhar e tentar ver se a gente consegue isso.
Deu para sentir, né, como foi importante a presença do torcedor, não é mesmo, Walter?
Foi muito...
A torcida jogou junto com o time, especialmente na prorrogação.
Sem dúvida nenhuma. E a participação da torcida, ela traz essa confiança, como o Ederson falou aí. A gente sabe disso, o jogador gosta disso, se motiva isso e traz uma responsabilidade maior para ele também jogar dentro com a sua torcida. Então, parabéns à nossa torcida que pegou junto, foi muito forte, né, e confiante até o final. E o resultado foi a vitória.
Exatamente. É,
foi bonito de ver, foi emocionante, de certa forma.
Verdade.